vita, mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io voglio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io voglio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fiore. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, colto per la libertà.
Esse é o nosso terceiro módulo do minicurso Como Funciona o Fascismo, segundo Jason Stanley, com o professor Romero aqui. Esse minicurso foram três módulos, né? Foram três segundas-feiras. O tema de hoje é do trabalho à visão de mundo, a filosofia do fascismo. Como sempre, a nossa bibliografia básica é Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley. O curso é gratuito para que todos assistam, participem, fiquem à vontade, enfim. Antes de iniciarmos, já tem um informe de um outro minicurso que será Cinema e Marxismo, né, Romero? Fale um pouco mais, Romero, sobre o próximo minicurso que a gente vai fazer aqui de formação.
A gente pretende iniciar no dia 1º, são três segundas-feiras, no mesmo esquema, às 16 horas, nós vamos trabalhar com três cineastas e alguns filmes desses cineastas, né? O primeiro é Jean-Luc Godard, que é sobre uma fase marxista dele, o período em que ele foi maoísta. Eu vou analisar quatro ou cinco filmes dessa fase, que vai ali de 67 até 73, 74. Depois é o cineasta cubano Tomás Gutiérrez Alé, tem uma série de trabalhos sobre a Revolução Cubana e sobre Cuba, né? Então, a ideia é trabalhar a noção de Revolução Cubana na obra de Gutiérrez Alé. E, por fim, o cineasta importantíssimo inglês, Ken Loach, para mim, um dos mais importantes vivos hoje, cineasta político, cineasta do mundo do trabalho. Eu vou trabalhar o tema do anticapitalismo dele. Ele é um cineasta marcadamente anticapitalista. Então, a ideia é, segunda-feira, cada segunda-feira a gente dedica a um cineasta. Então, a ideia é uma segunda-feira para Godard, uma segunda-feira para Tomás Gutiérrez Alé e uma segunda-feira para Ken Loach. Beleza? É isso.
Agora sim. Romero, pode entrar aí no nosso módulo de hoje. Vai com tudo aí.
Boa tarde a todos e todas. Olha, essa é a última parte, né, do curso sobre o livro de Jason Stanley, livro de uma imensa importância, imensa. É uma obra absolutamente prima, eu adoro esse livro, acho um livro fundamental nos dias atuais. Nós dividimos o curso em três momentos. Primeiro, a lógica do fascismo, que foi na primeira segunda-feira. Um pouco como ele funciona do ponto de vista da sua razão de ser. Segundo, o psiquismo do fascismo. Aí a gente trabalhou um pouco um tema, isso que o Jason Stanley chama de tensão sexual. Então, a gente trabalhou um pouco essa questão psíquica e as motivações, essa coisa da repressão sexual no fascismo, né? Aí eu utilizei um pouquinho também de Adorno, né? Citei dois textos de Theodor Adorno. E, por fim, hoje nós vamos trabalhar com o que eu chamo de filosofia do fascismo, que é a visão de mundo do fascismo, né? Que, basicamente, eu vou me dedicar aos dois últimos capítulos do livro do Jason Stanley, né? O capítulo 9 e o capítulo 10. Só que, veja, eu não vou apenas ficar no livro de Stanley hoje. Eu não vou apenas ficar no livro de Stanley. Eu vou começar com uma tese que eu acho muito importante. Para discutir o tema da filosofia do fascismo, tomando filosofia aqui como conjunto de ideias, ideário, reflexão, teoria, principalmente teoria, eu vou me ancorar numa tese de Georg Lukács, ou Lukács, para a maioria das pessoas, né? O correto seria Lukács, mas eu pronuncio Lukács. Georg Lukács, no livro dele chamado A Destruição da Razão, que deverá ter uma tradução em língua portuguesa, eu acredito que ainda esse ano há uma proposta disso, né? Pelo que eu sei, a tradução seria pelo Instituto Lukács, de Maceió. Espero que seja, né? Um livro importantíssimo, eu li em espanhol. Esse livro, ele tem uma tese muito próxima à tese de Adorno, de Theodor Adorno e Max Horkheimer, no livro Dialética do Esclarecimento, é próximo, né? Apesar de haver uma divergência muito grande entre Adorno e Lukács, por outras razões, que aqui não vem ao caso, né? Veja, qual é a tese de Lukács? A tese de Lukács é que o nazismo, ele não nasceu em 1933. O nazismo, ou a forma fascista chamada nazista ou nazifascismo, não nasceu, inclusive, com Hitler, em 1924, quando ele publicou seu livro Minha Luta. E não nasceu com Hitler. Então, o Lukács, ele vai defender uma tese que eu, pessoalmente, acho muito original, e que essa tese vai, de certa forma, estar indiretamente no livro de Jason Stanley, que é As Origens do Nazismo Alemão, do nazifascismo alemão. Quando a gente recua um pouco no tempo, estaria ali na segunda metade do século XVIII, com o romantismo. Então, algumas ideias românticas vão ser fundamentais para o que será o fascismo dos anos 30 alemão. E, consequentemente, será aquilo que a gente chama de filosofia do nazifascismo, né? Veja, o Lukács, ele vai fazer uma leitura muito crítica do romantismo, não é? E das consequências do romantismo na filosofia alemã, que vai pavimentar o nazifascismo, né? O romantismo alemão é um movimento literário, inicialmente, que se amplia para além de movimento literário e se torna uma visão de mundo ali do século XVIII, em que eu vou tomar aqui algumas ideias que são muito próprias do fascismo. Agora, depois, no finalzinho aqui, eu vou dizer que o romantismo, ele não pode ser associado unicamente ao fascismo, porque depois de ler Michel Louvi vai dizer no livro que eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês, para quem tiver interesse, que há um romantismo de esquerda. O que eu vou tratar aqui é o chamado romantismo de direita, né? Romantismo que, por exemplo, vamos lá, o romantismo que tem uma concepção de povo puro, a ideia de um povo puro que vai dar uma raça pura, essa ideia de buscar os mitos germânicos originais do povo alemão, isso vai ser uma característica muito, muito importante. No romantismo alemão e no fascismo. Olha, isso vai entrar na literatura alemã, na poesia alemã, isso vai entrar na música alemã. Daqui a pouco eu falo de Wagner, não tem jeito. Então, assim, isso entra na cultura alemã. Vai ser uma marca da cultura alemã, a ideia de buscar as origens puras, arianas, não é, do povo alemão. Uma segunda característica é o amor à terra. O amor à terra aqui diz respeito ao amor à terra e ao amor ao campo. Há uma ligação muito forte das ideias românticas com o campo, com o camponês, o idílio camponês, a ideia de que é o trabalhador puro, o trabalhador não contaminado pela ideologia da cidade, não contaminado pela preguiça, aquele trabalhador crente, geralmente protestante ou católico, tal. Essa é uma tese absolutamente fundamental no romantismo, né? Alemão. E, obviamente, a consequência direta daí, que é o nacionalismo, né? O nacionalismo, ele é uma característica absolutamente fundamental do romantismo. Eu acho que não há nenhuma outra ideologia moderna que abrigue radicalmente a noção de romantismo enquanto nacionalismo que não seja as ideias românticas, sabe? Isso é uma característica, né? Então, nesse sentido, o romantismo, ele é muito marcado por motivações sentimentais, né? A ideia do sentimento, do coração, agir pelo coração, a ideia de uma cordialidade do camponês, tudo isso vai ser uma característica muito presente na literatura romântica, nos personagens românticos, na ideia de família romântica e tal. É muito interessante. E, segundo Lukács, essas ideias em conjunto levarão o que ele chama de irracionalismo, né? Uma característica central do romantismo é exatamente sua reação à razão e, obviamente, cair no irracionalismo, né? E, por fim, uma característica que será destacada por Adorno, e eu acho isso muito importante, que é a ideia, as chamadas ideias aristocráticas, né? Essas ideias aristocráticas, essas ideias aristocráticas românticas, elas vão estar presentes em escritores, em políticos, em filósofos, historiadores e economistas alemães, em músicos alemães. Essas ideias a busca de uma raiz pura, não é, do povo alemão, ela vai estar na segunda metade da vida de Richard Wagner e na sua música. Então, Richard Wagner vai incorporar na sua música a busca por esse homem romântico ideal, esse homem romântico idealizado, as ideias da origem do homem romântico. Para ser mais concreto, ele tem uma peça chamada O Anel dos Nibelungos. No Anel dos Nibelungos, é uma ópera em que trata da origem ariana do povo alemão. Repare que essa palavra já era usada no século XIX. A origem ariana do povo alemão. Ora, a tese de Lukács, que eu acho maravilhosa, eu estou louco que esse livro saia em português, porque a minha edição é espanhola e eu queria que mais gente lesse esse livro. Eu acho um dos livros mais importantes de Lukács, que é A Destruição da Razão. E na Destruição da Razão, principalmente no segundo capítulo, Lukács vai fazer uma grande aula de filosofia moderna. Ele começa falando do idealismo alemão, de Schelling, Fichte, passa por Kierkegaard, passa por Schopenhauer, Nietzsche. Ele vai montando aqueles pensadores que ele diz que está associado a esse romantismo e, consequentemente, está associado ao que ele chama de Lukács se chama, não sou eu não, proto-fascismo, um fascismo antes do fascismo, né, tal. Então, veja, agora, o que é que eu acho, independente das críticas a Lukács, Lukács sempre foi muito criticado, e o tema aqui não é Lukács. Agora, Lukács tem razão numa coisa, sem dúvida nenhuma, a origem fascista na Alemanha está no romantismo. Isso aí ele está coberto de razão, Adorno vai dizer a mesma coisa, Horkheimer, Marcuse, Reich, que eu vou citar no final aqui, que eu adoro, Wilhelm Reich vai também por essa linha. Essas ideias vão entrar na família e na igreja. Ele vai analisar essas instituições, né, no seu livro Psicologia de Massas e o Fascismo. Então, assim, nós estamos diante aqui de fato de um proto-fascismo. Agora, eu quero fazer uma observação que eu acho que, por uma questão de justiça, né? Veja, Michel Lovy, que é um filósofo que eu admiro muito, marxista, ele escreveu um livro sobre o romantismo para defender o romantismo e dizer que o romantismo não é só fascismo. Está aqui o livro, eu gostaria de mostrar. Não sei, dá para ler aí, James?
Aproxime um pouco, levante um pouco.
Isso.
Revolta.
Aqui.
Revolta e Melancolia.
Revolta e Melancolia. Ele tem um subtítulo, talvez o subtítulo melhore mais, para entender por que eu estou citando esse livro aqui. Não é? Aí fica mais fácil, né, James?
Veja. Não estou conseguindo.
Olha, Revolta e Melancolia, né? O romantismo na contramão da modernidade. Revolta e Melancolia, o romantismo na contramão da modernidade. Michel Lovy, esse livro tem uma tese maravilhosa. É um livro, inclusive, que chega a discutir, inclusive, o romantismo na América Latina. Ele é um livro razoável de pesquisa dele, né? Esse livro é de 92, foi reeditado agora pela Boitempo, é da editora Boitempo. Esse livro de Michel Lovy, Revolta e Melancolia, ele vai dizer que tem duas correntes do romantismo. Lukács estudou uma, que ele chama de corrente fria, que é a corrente de direita do romantismo. De fato, Michel Lovy não discorda disso, há uma origem de direita fascista no romantismo. O romantismo alimentou, abrigou, desenvolveu ideias fascistas. Ninguém discorda disso. Mas Lovy vai dizer que o romantismo não é só isso. E aí ele vai descobrir uma corrente quente, que ele chama de corrente quente, que é uma esquerda romântica que vai passar, inclusive vai chegar a Lukács, vai chegar a Marx. Então ele situa um certo marxismo dentro do romantismo. Então Benjamin, Lukács, Marx, o jovem Engels, tal. Então Lovy faz um estudo maravilhoso, só que não é meu interesse aqui. Meu interesse aqui é o contrário. Eu concordo com Lovy, o livro é maravilhoso, indico, né? Corrige essa ideia de que só há um romantismo de direita, mas o que nós vamos estudar aqui é exatamente o romantismo de direita. Por quê? Porque foi ele que deu origem ao fascismo, tá certo? Mas eu quero dizer que não existe só isso, para que não fique só uma visão parcial de que há apenas um tipo de romantismo e esse romantismo é um romantismo de direita. Não, esse romantismo de direita ele vai ser muito importante e ele será muito conhecido porque ele vai entrar no século XIX, ele vai entrar no século XX, e ele será adotado e ampliado pelo nazismo na Alemanha. Pronto. Isso é um fato, né? Por que eu digo isso? Porque, mais na frente eu vou citar, mas, olha, esse tipo de romantismo que nós conhecemos, ele vai estar nesse livro aqui. Maldito livro aqui. E aí, James, dá para ler? As letras são boas, né?
Sim.
Esse é bom.
Mein Kampf.
Mein Kampf. Esse livro é de 1924. Vai estar aqui nesse livro. Então, assim, Lukács está coberto em razão nesse sentido. Lukács não perde a razão dele, né? Eu vou fazer uma nota sobre essa presença do romantismo na cultura alemã dos anos 30 a partir do livro de Reich, intitulado Psicologia de Massas e Fascismo, da editora Martins Fontes. Esse livro foi publicado em 1933, mas ele começou a escrever e pesquisar em 1932, porque ele a origem dele é uma pesquisa de Reich. Eu vou começar com Reich e depois pular para o Jason Stanley, porque muitas ideias de que Stanley desenvolveu já estavam em Reich. Há um momento em que o próprio Stanley cita Reich, né? Reich é importante, né? Hoje eu acho que é um autor esquecido, mas parece que está voltando, porque esse livro dele eu acho absolutamente fundamental, chama-se Psicologia de Massas e Fascismo, publicado em 1933, na Alemanha. Eu vou resumir aqui esse livro em dois ou três momentos rápidos e sugerir a leitura, né? O primeiro é que ele faz uma pesquisa, inclusive empírica, ele trabalha com entrevistas, ele fez pesquisa em jornal, fontes e tal, porque o interesse dele era compreender essa tendência conservadora da classe média alemã e como é que ela vai votar em Hitler. Como é que ela não vai votar nos comunistas? Os comunistas, que tiveram uma popularidade muito grande nos anos 20, caíram, né, a sua popularidade nos anos 30, a ponto de serem massacrados nas eleições. Né? O recém-partido comunista alemão, que foi o partido imaginado por Rosa Luxemburgo, que foi, digamos assim, muito das ideias partaquistas vão estar nesse partido comunista alemão chamado KPD, esse partido será derrotado, né, por Hitler. O Reich vai estudar isso. E é muito interessante que ele vai descobrir nessas camadas médias alemãs e também no operariado. Ele também se dedicará um pouco a compreender o voto do operariado. Ele vai perceber uma coisa muito interessante, que é uma tendência conservadora, né? É uma tendência anticomunista, conservadora. E Reich, no seu livro, ele destaca duas instituições para dar corpo, né, a esse conservadorismo. Uma instituição é a igreja, a outra é a família. Repare que não é gratuito a escolha dele, né, dessas duas instituições. Né? Primeiro, ele vai perceber que essas ideias entram de maneira muito forte na igreja, que são as ideias anticomunistas, já estavam muito presentes. Né? Primeiro, há dentro da igreja alemã, segundo Reich, um pesado conservadorismo romântico, né? E, consequentemente, um pesado conservadorismo romântico anticomunista. E, consequentemente, a igreja, a partir dos seus padres, bispos e cardeais, e, obviamente, os seus fiéis, né, irá fazer uma pesada campanha anticomunista e, obviamente, a favor de Hitler. Com isso, Reich não diz, né, e eu vou dizer que todos os católicos votaram em Hitler e todos os católicos são nazifascistas, de maneira nenhuma. Teve um grupo significativo de católicos que percebeu a cilada e se tornou antinazista e antifascista. Geralmente, esses católicos foram presos, foram torturados, foram massacrados, foram para campo de concentração, perderam emprego, foram a miséria, né? Mas teve, que justiça seja feita, teve católicos e protestantes que foram contra Hitler e contra o nazifascismo. Só que eles eram minoria. A igreja, na sua maioria, apoiou, aplaudiu, defendeu, fez campanha nos púlpitos, nas igrejas, nas missas e etc. Então, esse é o lado muito sombrio, perverso, né, do catolicismo. E Reich testemunhou isso, né? Uma outra é a família. Reich percebe que é uma transformação violenta da família alemã já no final do século XIX e no início do século XX. E a família vai ser uma instituição que vai abrigar esses valores, né, que eu citei anteriormente, são os valores românticos, a ideia da raça pura, da raça ariana, por exemplo, o filósofo Fichte, no século, final do século XVIII, chamava de a autoafirmação do povo alemão. Essa ideia de autoafirmação do alemão vai entrar pesado na família alemã, a ideia da família alemã, da família estruturada, da família que trabalha, pai, mãe, filho, essa ideia de valores absolutamente tradicionais será uma característica dessas instituições. Se nós ampliarmos a pesquisa de Reich para instituições como o exército, como fez Freud, que estudou o exército, e a escola, nós temos as quatro, eu diria, os quatro pilares das instituições nazifascistas na Alemanha, na Itália e na Europa como um todo, né? Eu vou citar aqui os quatro pilares institucionais. A igreja, católico protestante, a família, a escola e os militares, o exército de modo geral. Então, aí você vai ter quatro instituições basilares em que elas vão reproduzir o fascismo no sentido que diz Wilhelm Reich. Eu acho esse livro absolutamente extraordinário. E Reich vai dizer uma coisa que é muito importante, né? Essas instituições, as suas pessoas liam o livro de Hitler. O livro de Hitler foi publicado em 1924. Esse livro que eu mostrei aqui só mostra agora. Nunca mais vou mostrar essa desgraça. É um livro péssimo. O livro é O Hitler escrevia muito mal, repetitivo, enfadonho. Eu terminei de ler esse livro, cansativo. A letra, a edição é de uma letra muito pequena, a letra dessa edição brasileira. Não sei se tem outra, eu acho que tem outra. Tal. Mas é um livro terrível. Agora, esse livro aqui está todo... Esse livro aqui é o livro de cabeceira de todo fascista. Esse livro aqui é o livro de cabeceira de todo nazista, de todo neonazista. Esse livro aqui está o programa de Hitler. Ele cumpriu, pelo menos, mais da metade do que ele prometeu aqui. Significa dizer, como diz Theodor Adorno, os alemães se enganaram porque quiseram, mas Hitler já tinha dito tudo que ia fazer em 1924. Significa dizer, nove anos antes de subir ao poder, ele dizia aqui. Por exemplo, vamos lá, as coisas mais comuns. Hitler era racista e queria perseguir judeu. Está aqui logo no começo, logo no primeiro capítulo. Né? Hitler defendia uma noção de trabalho no sentido idílico romântico, sabe, desse livro. Hitler odiava intelectuais, era um anti-intelectual, está aqui nesse livro. Hitler prometia queimar livro, expurgar livro, acabar com, mudar completamente a universidade alemã, tal, está tudo aqui no livro. Hitler tem uma concepção de família, de mulher, tal, tal, está no livro. Então, assim, ele, na verdade, o que ele fez foi, quando chegou ao poder, implementar essas ideias que estavam aqui. Isso aqui é um livro, eu diria, de filosofia, no sentido, no mau sentido do termo, né? No sentido de Olavo de Carvalho, filosofia no sentido de Olavo de Carvalho. Filosofia. A filosofia de Hitler estava aqui. Essa é a filosofia, não é? E aí eu acho importante, olha, por que eu estou citando esse livro aqui? Porque foi Jason Stanley que cita ele, não é? Quando Jason Stanley, logo no capítulo 9 e depois no capítulo 10, ele vai citar esse livro nos dois últimos capítulos do livro, né? Que é os que eu vou me deter agora. Então, veja, antes de entrar em Stanley, esse primeiro momento era, eu queria situar todos que estão acompanhando aqui a ideia da base de uma filosofia fascista, ou de uma ideologia fascista, aqui tanto faz, ou ideologia ou filosofia fascista, né? A base de uma ideologia fascista no romantismo alemão, né? As principais ideias que serão desenvolvidas pelo fascismo no século XX já estavam no romantismo alemão, ou numa parte do romantismo alemão, como quer Michel Ouvi, eu concordo com ele, né? E a partir daí eu citei o livro de Reich, que condensa bem numa pesquisa como essas ideias se propagaram na classe média, na classe... ele estuda a classe média e os operários alemães. Então, os operários alemães estavam muito marcados por essas ideias. Então, assim, o Reich vai dizer uma coisa que eu acho que serve para nós da esquerda hoje. Ele vai dizer assim, a esquerda alemã, os comunistas, se iludiram com a classe operária. A ideia de que a classe operária revolucionária, ela é, diz Reich, em determinadas condições materiais e uma correlação de força. Naturalmente, a classe operária não é revolucionária, porque naturalmente, classe nenhuma é revolucionária. É isso que vai dizer Reich, né? Simples dizer, o setor fundamental do comunismo alemão abandonou a classe operária. Consequentemente, a classe operária ela ganhou uma formação dos camisas marrons, dos paramilitares de Hitler, dos nazistas, etc. Tal. Simples dizer, quando Hitler subiu ao poder, ele já tinha uma classe com ele. É isso que o Reich quer dizer, né? E que os comunistas não entenderam. Né, ficaram, digamos assim, encastelados nas suas burocracias, né, imaginando que a classe operária ia atrás deles. Então, assim, isso está em Reich. Quem quiser ler, o livro é 34, 33, 32, 33 e tal. E aí eu falei esse livro e, por fim, citei o livro do Hitler, né, onde está um pouco aquilo que a gente chamaria de filosofia do nazifascismo e tal. Pronto, essa é a primeira da aula de hoje. Pois não, diga aí.
Achei muito importante você fazer essa introdução, né, para a gente entender que o fascismo não surge do nada, assim, num estalar de dedos.
A ideia é essa mesmo.
E aí tem muito a ver com esse romantismo, como você está bem colocando aí. E o curioso é que você está destacando, a partir do livro do próprio Hitler e de um romantismo que vinha antes dele ainda na Alemanha se desenvolvendo, que são ideias que já estavam lá presentes. O próprio Hitler já prenunciou muito aquilo que ele viria a fazer. E, muito curiosamente, a gente tem a mesma coisa aqui nos dias atuais. A gente tem um presidente que anunciou muita coisa. Ele pode não ser hoje aquilo que ele vinha anunciando, mas ele é um projeto. Assim como foi Hitler, você colocou. Continue, Romero, por favor.
Não, perfeito, James. Olha, eu gostaria muito que as pessoas entendessem o que você disse. Isso é uma coisa fundamental, que eu tenho discutido hoje com um monte de gente, que é assim, olha, veja, me parece que é uma característica dos fascistas. Eles não são, numa coisa, um fascista não é desonesto. Ele diz o que vai fazer. Rapaz, olha, Mussolini foi assim, Hitler foi assim, Trump foi assim, Bolsonaro foi assim. Olha, Bolsonaro agrediu o quilombola, Bolsonaro se demonstrou homofóbico, Bolsonaro claramente machista, Bolsonaro é um racista assumido. Assim, eu vou ter um monte de vídeo. Eu acho que um dia alguém vai estudar os vídeos de Bolsonaro para dizer assim, onde Bolsonaro é racista aqui? Onde ele é sexista aqui? Onde ele é transfóbico aqui? Onde ele é homofóbico aqui? Então, assim, está registrado no YouTube. Está registrado em texto, está registrado nos Twitter da vida e tal. Então, assim, eu acho isso interessante. Agora, quem me chamou a atenção para isso, Jameson, foi Adorno. Adorno foi o primeiro a chamar. Por isso que quando Hitler subiu ao poder, Adorno foi um dos primeiros a fugir da Alemanha. Ele disse, eu não tenho mais... Ele ficou tentando o Benjamin, dizendo, Walter Benjamin, saia daí. Benjamin ficou até quando não aguentou mais e se matou. E consequentemente, o nazismo ia pegá-lo. Porque Adorno já tinha dito a todo mundo que quisesse ver. Olha, veja bem, Adorno, me parece que Adorno era, nos intelectuais alemães, um dos poucos que leu essa desgraça aqui. Porque parecia que, assim, o povo tinha lido isso, o povo lia isso, os intelectuais não liam isso, não é? Adorno leu e Adorno disse, não, está tudo aqui, está tudo aqui. Dito e feito, quando eu li esse livro, eu li por recomendação, exatamente. Eu lendo um texto de Adorno, está num texto de Adorno. Né? Agora, eu também queria voltar, porque essa tese que eu trabalho, ela é de Lukács, é um texto que eu estou, olha, eu estou na maior torcida que esse texto saia traduzido em português. Esse texto não tem nem Portugal, nem Brasil, que é A Destruição da Razão. Eu tenho ele em português com o nome de El Assalto à Razão. Não é? Eu tenho ele em espanhol, não é? Sigme, que é a editora que publicava, não, perdão, da editora Grijalbo, que publica as obras de Lukács, né? Então, assim, eu soube, através de, eu acho que foi o professor Sérgio Lessa quem falou isso, né? Que o Instituto, o Veredas e o pessoal do Instituto Lukács Maceió estavam nesse projeto faz 2 anos, de traduzir direto do alemão, não mais, porque tem uma edição francesa, edição espanhola, mas é direto da edição alemã, traduzir com o título A Destruição da Razão. Eu estou torcendo muito, porque é um livro, inclusive, que a gente pode marcar um dia, tendo ele em português, colocamos em PDF. De um modo geral, o Instituto Lukács coloca tudo em PDF. A gente pega ele em PDF, eu vou pegar, com certeza, o livro impresso, né? E aí a gente pode fazer um dia de estudo aí em Itabaiana, ou mesmo aqui em Aracaju e tal. A gente fazer um dia, porque eu acho que é um livro. Em termos de livro de filosofia, é um dos mais importantes do Lukács. É um livro que, eu garanto, a metade dele é de filosofia moderna. Ele nos dá uma aula de filosofia moderna, ele pega... olha, eu nunca vi alguém escrever tão bem sobre o idealismo alemão e o romantismo alemão como Lukács. O livro, bem, a minha edição espanhola tem mais de 700 páginas. Eu não sei como é que vai ficar a edição portuguesa, né? Então, Lukács é o primeiro, para mim, juntamente com Adorno, a dizer essa tese, de que o nazismo nasceu com Hitler, o fascismo não nasceu com Mussolini, o fascismo, esse nazifascismo, tem origem no romantismo alemão e eles vão em cima. Nos escritos daqueles autores, né? Nos escritos dos autores românticos, e como esses escritos foram propalados nas escolas, nas igrejas e tal. Então, quando Reich pega na década de 30, Reich pega já a herança desses autores, né? Reich já vai nessa linha. Agora, só que Reich vai fazer uma coisa diferente de Adorno e Lukács. Adorno e Lukács vão para o passado, Reich vai para o presente. Por isso que eu acho, sempre que eu vou trabalhar com o tema do fascismo, eu não dispenso trabalhar com Wilhelm Reich, com Theodor Adorno e Georg Lukács. Não dispenso. Para mim, são os meus três mestres, né? Porque são eles que disseram que a origem do nazifascismo está exatamente na raiz alemã do século XVIII e essa obsessão romântica, esse idílio romântico pelo passado, pelo campo, pelo rural, pelo homem ideal, pela mulher ideal alemã, o anel dos Nibelungos, a origem...
O campo, o rural, não só por ser do campo e do rural, mas por ser moralmente superior, né?
Superior, exatamente. Obviamente, você está com bem razão. Essa é a tese deles, né? Que há uma superioridade moral, porque são homens que têm comportamento correto, não sei o quê. A ideia é aquela que eu vou dizer no final, que o Stanley diz com todas as letras. Stanley, nesse sentido, Stanley fecha tudo, né? Perfeito, ele vai dizer que essa é a ideia da cidade corrompida e tal. Inclusive, Stanley usa uma metáfora que Adorno e Lukács não usam, que é a metáfora de Sodoma e Gomorra, que é o nono capítulo, né? Então, assim, eu acho muito interessante, por isso que sempre que vou falar do fascismo ou do nazifascismo, fazer essa origem é fundamental, gente. Agora, se tiver mais uma pergunta de entrar Stanley, fica à vontade. Você tem alguma observação?
Não, não.
E não tem nenhuma questão ainda por aí, né?
Não, eu vou conferindo aqui. Certo. Enquanto a gente vai.
Vai ver. Então, vou entrar agora. Pronto. Agora é Stanley para terminar. Então, eu tenho mais. São 4h35 agora. Eu vou até umas 5. Então, Stanley, até umas 5, né? Até umas 5 eu vou. 5 aí para a pergunta para a gente terminar, tá certo?
Então,
primeira parte, para os que chegaram agora, foi eu fiz uma introdução ao nazifascismo antes de Stanley, a partir de Lukács, a partir de Adorno, a partir de Reich, sobre as origens do nazismo, antes mesmo de Hitler e da Alemanha nazista. Então, eu fiz uma análise anterior, né? Agora eu vou entrar em Stanley. Quem chegou agora, eu vou entrar agora sim. Eu vou entrar em Jason Stanley, né? Então, veja, os dois últimos capítulos eu deixei para o final, é esse livro aqui. O curso é todo sobre esse livro, né? Eu deixei os dois últimos capítulos desse livro para a gente discutir aqui. Veja, quais são os últimos capítulos. O primeiro é Sodoma e Gomorra, o capítulo 9, e o capítulo 10, traduzindo já do alemão, porque o título está no alemão, né? É o trabalho liberta, que é aquela frase maldita que ficou nos auspícios, né, na entrada, né, no pórtico do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, né? Então, veja, Stanley, nesse sentido, é absolutamente extraordinário. Eu já disse no começo, vou dizer no final, adoro esse livro, eu sou muito marcado por esse livro, eu devo muito ao canal Meteoro, que foi o canal Meteoro que primeiro divulgou esse livro no Brasil, antes dele ter uma tradução. O canal Meteoro fez tradução de algumas partes e fez uma divulgação, né? Fez um vídeo lá, devemos muito ao canal Meteoro, que eu adoro, recomendo a todos que acompanhem sempre o canal Meteoro, né? O capítulo 9 é intitulado Sodoma e Gomorra. Veja, Sodoma e Gomorra é uma metáfora que está no livro do Gênesis, na Bíblia. É um texto bíblico, né? Tá? É aquela velha ideia de que Deus, diante do pecado humano, diante da promiscuidade humana, Deus decidiu destruir essas duas cidades como exemplares, né? E deixar apenas um casal de animais, sei o que, tal, tal. Mas a ideia era destruir mesmo a humanidade, porque Deus estava odiando a humanidade e tal. Eu fico pensando, meu amigo, isso foi Sodoma e Gomorra naquele tempo lá, né? Imagine hoje, eu acho que Deus está odiando mais ainda. E a ideia era destruir a cidade. Então, a ideia de Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra, porque tem gente que junta, acha que é uma coisa só, né? São duas cidades. Sodoma e Gomorra da Mesopotâmia, Sodoma e Gomorra, essas duas cidades, elas de fato foram destruídas, a gente sabe da história, chuva, não sei o quê. É um mito, na verdade está na parte mítica do Gênesis, né? Depois quem quiser confira, está em toda a Bíblia, cristão ou judaico. O Stanley não vai entrar nesse debate, Stanley não vai entrar no debate se é verdade, se não é, ele vai tomar como metáfora, né? Como metáfora, e uma metáfora do pecado e da sua punição. Então a ideia de que Sodoma e Gomorra ele permanece no imaginário da cultura humana, da cultura ocidental em particular, e o modelo de Sodoma e Gomorra volta com o fascismo. É isso que vai dizer o Jason Stanley. Eu vou ler três parágrafos desse livro, né, desse capítulo, que é um capítulo extraordinário, né? Primeiro, na página 140. Quem tiver com o livro, na página 140. Na página 139 começa. Inclusive, tem uma epígrafe maravilhosa, que eu gosto muito da epígrafe da página 139. Né? Aí eu pulo para a página 140, e aí Stanley diz uma coisa que é fundamental. Eu acho aí, ele sacou bem. Ele diz assim: Hitler descreve Viena, ele está comentando a passagem do primeiro capítulo para o segundo, deste maldito livro aqui. Então, ele está comentando, explicando. E ele diz assim: Hitler descreve Viena, Hitler sai do interior da Áustria, Hitler não é alemão, ele é austríaco, né? Ele nasceu numa cidade bem pequena, bem camponesa, né, da Áustria. Ele vai para Viena. Viena não só era a capital da Áustria. Viena, no século XX, passou a ser a capital da Europa. O que era Paris para o século XIX é Viena para o século XX na Europa. Então, Benjamin diz, Paris, capital do século XIX. Então, no século XX, a gente diria Viena, capital do século XX. Né? Hitler descreve Viena como uma cidade dominada e controlada por judeus, que atacam e insultam a cultura tradicional alemã em favor de uma réplica repugnante e decadente. Hitler aqui, ele critica porque a Áustria, naquele momento, é altamente cosmopolita. A melhor música do mundo está na Áustria, a Áustria tem os melhores teatros, a Áustria tem... Outra coisa, as vanguardas estéticas estão todas na Áustria. Por exemplo, Tisara, o dadaísmo e tal. Então, Hitler acha tudo isso decadente, porque isso, na verdade, é uma invenção judaica. Olha que loucura na cabeça dele. Uma invenção judaica. Hitler, sem dúvida nenhuma, Hitler é o pai da fake news. Hitler é o pai da fake news. Hitler é o pai da... Olha, teoria da conspiração e fake news é com Adolf Hitler. Esse livro é o primeiro grande exemplar de fake news. Grande exemplar. Principalmente toda vez que ele fala de judeu. Porque ele não demonstra nada do que ele diz. Então, dizer que Viena era dominado por judeus É relativo, não é tão assim. Dizer que o judeu estava em todo canto é falso, porque tem muitos intelectuais e artistas que não têm nada a ver com o judeu, são católicos, protestantes, não têm nada a ver com o judeu. Né? Mas ele diz que Viena era dominada por judeu, que os judeus, a partir de Viena, queria dominar, inclusive, a Europa toda.
Ele tinha que eleger o inimigo, né?
Não, exatamente, essa é a ideia. Né? É, aí ele diz, Stalin continua, Hitler, página 140, Hitler denuncia a falta de orgulho nacional alemão em Viena, porque, de fato, tinha muitos alemães em Viena, que é uma cidade da língua muito... E ainda hoje tem um trânsito muito grande, né? Viena, Alemanha. É, ele diz que os alemães em Viena eram de segunda classe, via lá humilhado, não sei o quê. Precisava recuperar a autoestima, botar para cima e tal. Tipicamente do nacionalismo. Aí continua Stalin. Assim, acima de tudo, Hitler despreza Viena pelo seu cosmopolitismo, sua mistura diferente de grupos culturais e raciais. Pronto, é aqui que eu quero pegar. Para mim, a tese mais importante está aqui nessa frase. Vou voltar a ela, para mim, a frase mais importante desse capítulo. Acima de tudo, aí já é Jason Stanley corrigindo Hitler. Ele diz, ele repete o que está nesse maldito livro, Minha Luta. De fato, está lá, eu conferi hoje. Né? Ele diz o seguinte, o que de fato Hitler queria? Hitler queria era dizer que... Hitler desprezava a Viena porque ela era cosmopolita e porque nela havia vários grupos... culturais e raciais. Significa dizer, o que a gente chamaria hoje de mistura étnico-racial, multiculturalismo, etc. Tal. Ora, significa dizer, qual é a primeira tese de Stanley sobre, nesse capítulo, Sodoma e Gomorra? É que, na verdade, uma característica fundamental da filosofia fascista, uma das características fundamentais da filosofia fascista é o anticosmopolitismo. Significa dizer, o fascista, ele é, por natureza, Provinciano. Casca grossa, geralmente são estúpidos, idiotas, imbecis, odeiam cultura, são anti-intelectuais, adoram violência, são cultuadores de violência, porque é tudo que não é estético, tudo que não é arte, né, é a cara deles. É isso que diz Stanley, né? Você veja, não, quando você pega um Trump ou um Bolsonaro, você percebe que é exatamente isso.
Porque Bolsonaro... E rejeitam totalmente qualquer aspecto cultural que venha da sociedade cosmopolita.
Né? Eles odeiam teatro, eles odeiam dança, eles odeiam... Bolsonaro, o setor de cultura ele destruiu no governo dele em pouco tempo. Né? E ainda para humilhar o Globo, colocou Regina Duarte para... Olha, parece piada, aquela coisa idiota, ridícula e tal. Então, assim, você... Veja, essa tese de Stanley, eu quando eu li isso, eu falei, puta merda, que capacidade de síntese. Porque ele diz de uma maneira simples que Adorno já tinha dito, mas Adorno é muito rebuscado, às vezes. Adorno é difícil de entender muitas vezes. Lukács também. Não, ele diz de uma maneira muito fluente. Ó, vamos ser sinceros. Hitler odeia Viena. Não é porque Viena é uma capital assim ou assado. É porque Viena é uma capital cosmopolita. Porque Viena, naquele momento, conviviam judeus, negros, latinos, porque Viena era uma capital musical, então as pessoas queriam estudar música, ia para Viena, o próprio Adorno foi estudar em Viena. Em Viena estava uma figura chamada Alban Berg, que é uma figura fundamental na música de vanguarda. Em Viena, e ele é austríaco, nasceu lá, estava o mais importante nome da vanguarda, né, que é o que criou o conceito de dodecafonismo. O pai do dodecafonismo está em Viena, por exemplo. Entendeu? Então, assim, Viena tinha as melhores escolas de música, as melhores escolas de teatro, os grandes romancistas estavam em Viena. Viena estava migrando para o romance. Agora, Viena era a capital mesmo das grandes vanguardas. Era tipo assim, Berlim, Paris, Viena, Roma, eram quatro cidades. E Viena era a capital das vanguardas, assim, da arte mais radical, da arte mais politizada, da arte mais avançada, da arte que estava rompendo com o modelo tradicional de arte. Estava rompendo com o modelo tradicional de pintura, de música. O nome do cara é Arnold Schoenberg. Então, é a capital de Arnold Schoenberg. Schoenberg é o pai do dodecafonismo. Então, foi para... Inclusive, o russo Igor Stravinsky foi para Viena. Então, assim, Viena era o centro mais progressista do mundo no início do século XX. Então, Viena era o que foi Paris no século XIX de maneira mais radicalizada. Então, Hitler odiava Viena. O sonho dele, inclusive, assim, Hitler parece esse Weintraub. O que Weintraub quer fazer com a universidade, Hitler queria fazer com Viena. Ele queria, de fato, invadir a Áustria para destruir Viena. Ele queria anexar Viena à Alemanha e tornar Viena uma província e acabar com Viena. Porque o negócio dele era tornar Viena um nada. Entendeu? É interessante que Lênin fez isso com São Petersburgo, por outras razões, mas fez isso, né? Politicamente, esvaziou São Petersburgo e tornou Moscou a capital. Hitler queria fazer isso também. Hitler odiava Lênin, ele invejava Lênin. Hitler tinha morria de inveja de Lênin. A grande inveja de Hitler era Lênin. Ele tinha um ressentimento de não ser Lênin, terrível, né? Porque Lênin era muito querido na Europa naquele momento. Então, veja, Hitler, ele queria destruir Viena. E aí, por isso que eu acho massa o Stanley começar esse capítulo citando o segundo capítulo do livro de Hitler e o que ele diz de Viena. E dizendo o seguinte, ó, o que, é que ele quer isso aqui? Eu vou ser sério. Primeiro, Viena era cosmopolita e, segundo, Viena era multicultural. Inclusive, em sentido étnico, ele deixa claro isso, né?
Foi no centro da questão.
Olha, era onde o judeu era mais livre no mundo, era em Viena. Os melhores judeus, no sentido fino, estavam lá. Ó, tem um cara aqui do Brasil que veio de lá. Nós temos um grande crítico literário, que é o Anatol Rosenfeld, veio de lá. O grande crítico literário Anatol Rosenfeld, os pais dele vieram corrido de Viena, porque ele chega aqui muito jovem, né? Porque eles vieram corrido do nazismo, né? Então, assim, Viena era, por natureza, uma capital intelectual. Além de ser uma cidade muito bonita, eu tinha vontade de conhecer da porra. É uma cidade muito bonita, Viena. Então, era assim. Hitler odiava, né? Outra coisa, ele foi lá tentar ser pintor, foi rejeitado, porque ele era muito competente. Então, assim, ele foi para o lugar errado, literalmente para o lugar errado. Ele queria ser pintor, queria se projetar como pintor e tal. Foi rejeitado. O professor...
Foi um fracasso em tudo que tem.
Foi um fracasso. Isso está na biografia dele. Eu esqueci de citar. Tem uma biografia de um historiador inglês desta grossura, da editora Companhia das Letras. Eu sempre esqueço o nome do cara. É Ioan ou Ion, uma coisa assim. Se tu encontrar aí, é editora Companhia das Letras, Hitler, biografia. A foto é linda. É ele sentado com a cachorra pastor alemã dele, a pastor alemã que ele tinha, como se fosse uma foto no vidro quebrado. É linda essa capa, né? É considerada, essa biografia, eu li faz uns 10 anos, essa biografia, ela é considerada a mais importante dele. Eu acho que ela é de 2010, sei lá, no Brasil é por aí, né? É da editora Companhia das Letras, dessa grossura. Então, eu li o capítulo sobre Viena, é riquíssimo, é exatamente o que diz Stanley, né?
Isso que você está falando, Romero, está me fazendo refletir aqui uma questão. Se Hitler queria fazer essa invasão a Viena para destituir Viena de ser um recanto cosmopolita, né, de transformar Viena naquilo que ele acredita ser o melhor, né, claro. Como é que a gente consegue racionalizar no nosso mundo atual as milícias e a atuação com esse tipo de pensamento, com esse tipo de filosofia, de visão de mundo, como as milícias controlam as cidades mais populosas, especialmente nos muros.
Ah, exatamente. Olha, e eu não tenho dúvida, Reinaldo Azevedo, insuspeito, né? Que é liberal, já foi bem de direita, hoje é inimigo dessa direita. Reinaldo Azevedo já dizia, o grande projeto de Bolsonaro é uma guerra civil via as milícias. Porque para ele, o grande sonho dele é ver um Brasil, pelo menos nas suas grandes cidades, dominado por miliciano. Né? O modelo carioca ser o modelo para São Paulo. São Paulo, para ele, seria o paraíso. Porque, assim como Hitler odiava Viena, Bolsonaro odeia São Paulo, né? Que é a cidade dele, inclusive. Ele nasceu lá, ele não é carioca. Então, assim, olha, depois que eu li O Cadete e o Capitão, do McLuff, de Carvalho, eu não tenho mais dúvida que é verdade. O livro de McLuff está claro. O Jorge Bolsonaro já imaginava isso depois. As práticas dele, a ideologia dele. Eu acho que é muito importante. Eu sou um defensor, assim como sou defensor da leitura desse livro de Stanley, defensor do livro de McLuff. Eu acho que o livro de McLuff é um dos mais importantes desse período bolsonarista que tem escrito. E ele era um jornalista investigativo muito bom, né? O McLuff morreu na semana retrasada. Muito importante. Muito importante. Então, veja, nesse sentido, o Jason Stanley está coberto de razão, perfeito a tese de Stanley, né? Então, assim, o núcleo da filosofia nazista está exatamente nesse capítulo, Sodoma e Gomorra, e no segundo capítulo, né, sobre isso. Significa dizer, nesse capítulo aí, e ainda na página... Pronto, na página 141, ele arremata tudo. Aí tem a tese, que eu diria que ele arremata tudo. Na página, numa frase, página 141, o parágrafo depois da citação, ele diz assim, as denúncias de Hitler às grandes cidades cosmopolitas e suas produções culturais são típicas da política fascista. Então, se ele usar a palavra filosofia fascista, dá no mesmo, assim, né? As denúncias de Hitler às grandes cidades cosmopolitas e suas produções culturais são típicas da filosofia fascista. Eu quero dizer, a ideologia fascista, ela odeia as grandes cidades por conta da sua produção cultural, por conta de uma cultura mais democrática, tolerante, mais
heterogênea.
absolutamente heterogênea, absolutamente heterogênea, né? Então, assim, eles querem absolutamente destruir isso. E eu acho que essa tese é perfeita, né? Ora, então, Hitler quer destruir isso por quê? Aí entra a ideia romântica, né? Que o que Adorno já tinha falado, Lukács e tal, entra aí a ideia romântica. Ele quer substituir isso por o que eu chamo de idílio rural idealizado. Idílio rural idealizado, o idílio, no sentido idílico, né? É sonhado, idealizado e tal. Isso, o idílico é desse sentido. Então, o idílio rural idealizado, né? É que é o núcleo da filosofia fascista, né? A defesa da província, do campo, do passado, a busca pela pureza perdida. Então, o grande núcleo da filosofia fascista é a busca pela pureza perdida, tal. Ora, eu acho, isso para mim é fundamental, porque isso vai, olha, eu não queria citar isso aqui não, mas vou ter que citar, porque eu não gosto muito dele não, mas assim, eu acho que não é tão simples o fascínio dele, mas ele foi nazista, que é Heidegger. Veja, a filosofia de Heidegger, toda vez que eu vejo isso aqui, Paulo Arantes é um filósofo brasileiro que eu gosto demais. Paulo Arantes tem um livro só sobre filosofia alemã. Um livro que ele escreveu nos anos 80, 90, um livrão desse tamanho assim, chamado O ABC da Miséria Alemã, o livro de Paulo Arantes, editora Paz e Terra. Esse livro tem um capítulo sobre... Ai, meu Deus, é um capítulo sobre a querela, acho que chama-se a querela no niilismo alemão. Eu li faz muito tempo. E nesse capítulo ele fala de Heidegger, de maneira irônica. Ele diz que o grande projeto da filosofia heideggeriana é um idílio pastoril. É um idílio pastoril. Ele chama a filosofia de Heidegger de idílio pastoril. É muito interessante isso. No sentido de que é uma idealização do pasto, do campo, né? Isso está muito presente nos escritos de Heidegger. Para o bem ou para o mal, você vai encontrar isso. Eu li Ser e Tempo, né? Os escritos e conferência de Heidegger. Os exemplos que ele dá é sempre água, campo, simplicidade, cristalino, relva, mato. Heidegger é muito forte, sabe? Então, eu não tenho dúvida que Heidegger é muito marcado por isso, por essa busca de uma pureza perdida, né? O grande projeto da filosofia heideggeriana é a busca por essa pureza perdida, né? Mas Heidegger aqui é passageiro, eu não vou me dedicar a ele. É só dizer que ele faz parte desse projeto. Heidegger é um dos mentores, né, dessa filosofia. Ele serviu a Hitler, ele foi reitor, né, nomeado por Hitler e tal. Então, veja, o Jason Stanley, ele sintetiza tudo na página 148, né? É a última parte que eu vou ler aqui. Na página 148, ele sintetiza tudo. Eu acho que tem a grande síntese dele, né? Que está aqui, quando ele diz assim, olha, a ideologia fascista, ou a filosofia fascista, rejeita o pluralismo e a tolerância na política fascista. Todos na nação escolhida compartilham uma religião e um modo de vida e um conjunto de costumes. Eu vou repetir porque eu acho isso, para mim, terminaria aqui o livro. A ideologia fascista rejeita o pluralismo e a tolerância. Ponto. Na política fascista, a filosofia tornada prática, na política fascista, todos na nação escolhida compartilham uma religião, um modo de vida e um conjunto de costumes. Repare que isso está na boca, todo dia, de Bolsonaro, de Trump.
Todo dia.
Da nação escolhida, do comportamento só, de uma religião, Deus acima de tudo. Repare que bobagem. Bobagem.
O Brasil grande de novo.
Exatamente.
Como diz o Trump.
Agora, veja, eu acho bobagem, tudo bem, mas eu acho que está pegando o povo. O medo que eu tenho é isso. Olha, a derrota da esquerda se deu quando o povo acreditou nisso. Na Alemanha. Reich é a testemunha. Reich deixou um livro como testemunha. Quando as camadas populares, quando a classe trabalhadora começa a acreditar nisso, começa a investir nisso, derrotou a esquerda. Inclusive porque ela vai matar a esquerda. É uma coisa trágica, viu? É uma grande preocupação minha que eu tenho.
Uhum. Então,
a tese de Stanley é exatamente essa, a rejeição, né, desse pluralismo, né, da tolerância e tal. E aí, por fim, para terminar mesmo, e a gente abrir aqui para o debate, a concepção de trabalho dele, que eu acho que é uma consequência dessa concepção de campo. Eu diria, você não entende a metáfora Sodoma e Gomorra, esse idílio pastoral, esse idílio pastoril, essa volta ao campo, essa ideia do povo puro, da nação, do não corrompido, da pureza perdida, tese da busca da pureza perdida, você não entende se não passar por uma concepção de trabalho. E aí eu acho muito interessante, porque existe, mereceria um estudo profundo. Eu acho que em parte Lukács fez, mas da sua maneira, né? que é a categoria de trabalho no marxismo e a categoria de trabalho no fascismo. Eu não vi ninguém fazer isso ainda. Eu sei que Lukács fez no sentido da tradição marxista, né? E eu acho que a concepção ontológica de trabalho de Lukács, ela, de fato, é inimiga da concepção nazista de trabalho. E a concepção nazista de trabalho é inimiga da concepção ontológica de Lukács. É muito interessante, são dois caminhos diferentes, né? Mas eu estava pensando hoje, né, quando eu estava relendo esse texto de Jason Stanley, essa relação entre fascismo e trabalho, comunismo e trabalho, socialismo e trabalho. Né? Então, veja, a concepção de trabalho, ele na página 151, ele já no finalzinho do capítulo sobre Sodoma e Gomorra, ele já prepara o capítulo posterior. Ele diz assim, na verdade, a última frase, é a última coisa que eu vou ler aqui. Stanley diz, na política fascista, a preguiça das minorias nas cidades só pode ser curada se elas forem forçadas ao trabalho duro. Trabalho duro, na ideologia nazista, tinha um poder notável. Poderia purificar uma raça inerentemente preguiçosa. Caralho, que frase, hein? Na política fascista, a preguiça das minorias nas cidades só pode ser curada se elas forem forçadas ao trabalho. Por isso que Hitler tinha obsessão por campo de trabalho, trabalho forçado. Ele matou os judeus em campo de trabalho forçado. Né? O trabalho duro, na ideologia nazista, tinha um poder notável, poderia purificar uma raça inteiramente preguiçosa. Repare que essa obsessão por essa concepção do trabalho, trabalho no sentido técnico, no sentido de emprego, no sentido de servir, né, ao capital, de servir à economia, é a concepção fascista do trabalho. O núcleo da filosofia do trabalho fascista é isso aqui. Stanley matou a pau, definiu claramente. Isso é de extrema atualidade. Essa obsessão de Bolsonaro em abrir o trabalho, ao invés de...
E quem não trabalha é vagabundo.
Exatamente, exatamente. Vocês que ficam em casa são vagabundos. Veja, você que está se cuidando para não morrer de um vírus que é fatal e letal, né? Que nos Estados Unidos, já hoje passou de 100 mil, só nos Estados Unidos. A parte do trabalho já passou de 100 mil. Né? Mortos, não é contaminado. O Brasil passa de 300 mil contaminados, já passou de 20 mil. Você imagina...
Aproveitando que você tocou no assunto, Romero, eu estava vendo esses dias... É uma coisa assustadora, né? Porque apareceu com a Covid-19 a chamada pneumonia silenciosa. Aí o que acontece com essa pneumonia silenciosa? Seu pulmão não consegue captar oxigênio, mas expele gás carbônico. Então você não se sente mal, você se sente muito bem, tranquilo. Porém, seu nível de oxigenação está assustadoramente perigoso, baixo, e você precisa ser internado urgentemente. E aí, quando as pessoas vão ser internadas, elas são contrárias, porque elas acham que não tem nada. Entendi. Só que, na verdade, estão à beira da morte.
Exatamente.
Tá? Exatamente. E as pessoas não estão percebendo esse tipo de coisa. Tem nuances aí que vão para além do ficar doente e não ficar doente. Você pode morrer de repente, estava doente e nem sabia. Né? É bem pior.
Isso é muito grave. Então, assim, veja, eu acho que ele chega no núcleo central, né, desse momento aqui. Eu acho que é importantíssimo nessa, essa reflexão de Stanley, né? Ele sai, ele começa nesse debate de como funciona o fascismo no centro da sua lógica e chega ao núcleo central da filosofia nazista, que é o trabalho, né? Por isso que eu recomendo esse livro demais. Eu acho que é um dos livros mais importantes publicados no Brasil nos últimos anos, é esse livro aqui. Foi muito bom ele ter sido publicado rápido. O pessoal do Meteoro fez uma divulgação muito boa. Tá? Eu admiro demais esse livro. E acho que ele termina.
Quando o Meteoro fez a divulgação, né, eles apontaram que isso daí tinha o sentido do a Bright Must Fry.
Que é a
ideia de que todo mundo é preguiçoso, é vagabundo. Exatamente. Deve ser colocado para fazer trabalho forçado. Você fez justamente a tradução disso, que é a concepção de trabalho.
É exatamente.
É um trabalho que ou você faz porque você é superior, ou você é inferior e precisa fazer de forma obrigatória.
Olha, se nós pudéssemos comparar, Jenison, por exemplo, a concepção fascista de trabalho marxista é muito interessante, porque Marx, ele na concepção ontológica de trabalho, está incluída a noção de liberdade, viu? E é muito interessante quando Marx fala de tempo livre. Se você observar o que Marx diz de tempo livre, é o contrário do que vai dizer os fascistas. Então, para os fascistas, o tempo livre é o tempo seria o tempo desregrado, da promiscuidade, é para preguiçoso, sei o quê. Na verdade, a
noção... os valores.
É, exatamente. A noção deles é trabalhar sempre. Então, assim, eles têm uma obsessão pelo trabalho. Na verdade, eles são obcecados pela escravidão pelo trabalho. Enquanto que, para mim, a tradição marxista é obcecada pela liberdade pelo trabalho. No sentido de que, no marxismo, o trabalho ele é absolutamente fundamental porque ele é a ação humana sobre o mundo, sobre a natureza. E existe desde que o ser humano é ser humano. Né? Então, assim, eu acho muito interessante. Para mim, é uma oposição. Agora, Stanley não faz isso, porque Stanley, claramente, ele não é marxista. Ele é um... Eu acho que ele é um ideólogo. Ele é um cara liberal, um liberal de esquerda e tal. Né? Então, ele não está interessado aqui pelo marxismo. Agora, eu estou, e percebi claramente. Né? À medida que ele define a concepção do trabalho nazifascista, ela é oposta radicalmente à concepção do trabalho do marxismo.
Como você disse, um liberal de esquerda é a ideia do democrata, né?
Exatamente. Eu não tenho ilusão com ele, não. Eu pelo que eu escutei ele, eu vi várias entrevistas com ele, né? Eu acho que ele não tem com o marxismo. Ele nem cita Marx em nada, nem o marxismo. Agora, ele é um cara, eu diria, de esquerda para os Estados Unidos. Ele é um anti-Trump, ele é um antifascista. Ele é filho de imigrados, né, judeus que foram de campos de concentração. Ele é um cara antifascista. Agora, o livro dele é muito didático. Isso é que é importante. Eu adoro esse livro. Não é porque esse livro é profundo. Não é isso, não. Ele é didático. O Stanley é um cientista político. Eu acho que esse livro na verdade, é uma estrutura de curso. Ele está numa estrutura de curso. Ele deve ter dado esse curso nos Estados Unidos e tal. Está numa estrutura de curso, né? Então, eu acho muito importante. Eu acho, né, um livro fundamental e assim.
Eu sei que já tem algumas questões aqui, Romero. Eu vou registrando quem está comentando aqui e acompanhando a gente. Tem o Aderaldo Luciano aqui, o Anderson Alves.
Grande amigo, Aderaldo.
Plínio Rogério. Maria Sol, o Guilherme Marques, Raquel Barcelos, Maria Luzia Fonseca, Plínio Rogério. Plínio Rogério está dizendo que não encontrou o primeiro módulo no site, na página do Facebook. Eu vou dar uma olhada depois. Se não tiver, a gente reposta.
Me perguntaram também. Eu achei que estava, mas eu não conferi, não. Eu achei que estava, mas não conferi.
Para mim está, porque assim, eu não apaguei, então acredito que está lá. Mas a gente olha depois. O Guilherme Marques colocou aqui, né? Seria possível produzir mais um minicurso relacionado ao pensamento de direita? Eu acho que é fundamental entender o pensamento de direita, como está se desenvolvendo, como ganha as ruas. Romero? Tem Esther Solano com aquele livro Ódio como Política.
Esther Solano. Ela estuda o bolsonarismo. Ela desenvolveu essa categoria. Ela escreveu um ensaio chamado O Bolsonarismo, né? Eu poderia fazer o seguinte, a gente poderia fazer um módulo aqui sobre a extrema-direita católica, a extrema-direita brasileira pegando o cristianismo, né? Protestante e católico. Então, eu tenho muito material aqui, então discuti um pouco a extrema-direita a partir da sua religiosidade, então a gente pode marcar depois, né? Eu tenho estudado isso.
Pronto, acho... bacana. Tem a companheira Nasa aqui, Nazaré Santos, Laílson Fernandes, o Plínio Rogério, que está dizendo que quer fazer essa discussão lá em Paulo Afonso.
Sim,
se não me engano, o Plínio Rogério é do PT lá.
Ele é do PT lá de Paulo Afonso, é de uma galera boa ligada à igreja também. Tal. Tem um grupo, eu já estive lá às vezes. Tal, já estive lá. Na época, quem morou lá foi Cristiano Cabral. Cristiano morou em Paulo Afonso e ele organizou umas atividades. Aí eu conheci Plínio lá em Paulo Afonso. Eu fui para umas atividades de formação cultural e política lá em Paulo Afonso. Né? Aí Plínio, Isa, é um grupinho muito bom que tem lá em Paulo Afonso. Pessoal que organiza o Grito dos Excluídos, que organiza o PT, que organiza. Uma parte do sindicalismo, a CUT, é um pessoal muito bom. Eu estive lá em Paulo Afonso, né? Foi assim, tipo umas 6-7 vezes, eu ficava na casa de Cristiano. Aí Cristiano mudou para Salvador, aí perdi o contato.
Quem é lá de Paulo Afonso, na verdade de Coronel João Sá, mas estava lá em Paulo Afonso, era Maria, né? Companheira lá do mestrado de educação, lembra de Maria?
Lembro, sim, Maria, exatamente, lembro, era de lá, é verdade. Tu tem contato com ela? Nunca mais a vi, Exatamente.
O Plínio Rogério está dizendo aqui que está assistindo a discussão e vendo atividades remotas dos estudantes.
Que bom.
Aderaldo compartilhou aqui o livro do Reich para todo mundo.
Tá no PDF, tá o link em PDF, né? Ótimo, o livro do Reich é ótimo. Parabéns, Aderaldo, obrigado. Eu acho que é importante, né? É bom, viu, se você puder colocar depois, Gêmeos, lá na página do Centro Karl Marx, né? Porque esse livro é importante.
Colocar uma postagem mais destacada com esses links que a galera está compartilhando aqui.
O livro de Reich é importantíssimo, importantíssimo. Eu marcou muito minha vida esse livro. A primeira coisa dele que eu li, eu nem sabia quem ele era, eu li assim, né?
Nazaré está colocando aqui que o cenário hoje não é diferente e agora a gente vê os bolsominions arrependidos porque esperavam algo diferente do Bozo. Só que ele não enganou ninguém, realmente não enganou ninguém.
Tá em vídeo. Tá
a questão aqui, Romero, bacana, que é para falar um pouco mais sobre a relação entre fascismo e escola.
Eu acho importante esse tema. Olha, Reich, ele cita... Eu, inclusive, tô, coincidentemente, estou com uma tese de doutorado sobre Reich e a educação. Dá para ler aí, Vitor?
Dá. É. A educação...
Esse livro aí é uma tese de doutorado. É um livro, uma tese de doutorado sobre Reich. Essa mulher, ela traduz Reich brilhantemente. Ela leu os escritos políticos, psicanalíticos e educacionais de Reich. Reich tem uma tese que é o seguinte, um dos núcleos do fascismo é a escola. Por isso que é preciso libertar a escola do seu fascismo. Veja que tese. Dos anos, sei lá, os anos 50, né? Ele morre em 57. É dos anos 40 esse livro. O livro que ele trabalha, o tema da educação, né? Então, assim, para Reich, a escola deve se libertar do seu fascismo, né? Então, assim, eu acho fundamental, a escola, ela tem um papel de aprendizado, um papel curricular, um papel de socialização, essa coisa com as crianças, jovens e tal. Tudo isso é o que nós conhecemos de escola. Agora, a escola, ela tem uma função ideológica, não tenho a menor dúvida. Então, veja, o que é o fascismo escolar no Brasil? Escola sem partido. Leia aquilo. Quem não leu, o Guilherme Marx não leu, leia o esboço de projeto do Escola Sem Partido que aquele Miguel Najib, lá de São Paulo, elaborou. É um advogado. Aquilo é fascismo. Aquilo é fascismo, não tenho a menor dúvida. Logo, quando eu li aquilo a primeira vez, eu escutei ele. Inclusive, tem um professor muito bom da Federal Fluminense, da área de História, ele trabalha com História da Educação. Eu esqueço o nome dele. Esse professor foi o primeiro que debateu com o Najib, o primeiro que combateu o Najib. Esse professor se dedicou à Escola Sem Partido. Eu acho que, não sei se ele tem um livro, mas ele tem uma série de artigos, né, sobre a Escola Sem Partido. Não sei o que pena o nome dele. Ele é professor de História da Educação na Universidade Federal Fluminense. Então, assim, o nazismo, o fascismo na escola hoje chama-se Escola Sem Partido. Eu não tenho a menor dúvida. Então, assim, o combate à Escola Sem Partido é o combate ao fascismo na escola.
Seguindo aqui, tem o Matheus Moura, Sheila Sueli, tem o Reinaldo Vieira. O Reinaldo Vieira colocou aqui um comentário que eu vou colocar na tela. Ele disse que demorou a chegar porque estava cuidando da esposa que pegou uma gripezinha Covid-19. Quer dizer, todos nós estamos propensos, né?
Estamos nesse risco. E o risco aumenta cada vez mais. Aumenta aqui, quando eu vejo nas ruas, foto. Ai, meu Deus do céu. Quando a gente
tem melhoras aí para ela, Reinaldo.
Eu espero que ela melhore.
Tem aqui o comentário do Guilherme. Bolsonaro tem uma vinculação quase visceral ao pensamento burguês. Ele disse, quanto era difícil ser patrão no Brasil, aqui o trabalhador tem muito direito, quanto é difícil ser empreendedor no Brasil, porque o cara nunca trabalhou no dito mercado. Tá?
Prazer mesmo, ele acredita nisso. Isso mesmo. O fascismo sempre foi uma face da burguesia, é bom deixar claro. Se alguém não entendeu isso, que entenda agora. O fascismo foi uma opção da burguesia, alemã e italiana. Então, assim, o fascismo não é o fascismo é uma face, um desdobramento, né, do capitalismo. Então, ninguém se iluda. Esse papinho de que fascismo é de esquerda, você é papo furado. Fascismo você foi de extrema-direita, é a extrema-direita do capitalismo. Segundo Pasolini, tudo bem, capitalismo.
Vivian Vandes, Janaína Freire. Janaína Freire está colocando aqui, boa tarde, camarada Romero. Ferreira Júnior na escuta aqui, em Serra Talhada.
Ferreira é o companheiro dela, sociólogo, né?
A Amanda Santos está pedindo para a gente listar os livros que foram mencionados.
Amanda,
a gente põe depois a listinha de referência.
Coloca,
lá no
coloca. Os citados. O livro do Reich, o Stanley é obrigatório e tem o link, né, na página do centro. Então, Stanley, Reich, Adorno, Lukács. Eu citei hoje no Facebook, mas não citei aqui, esse livrinho ótimo. Dá para ler aí, James?
Dialética do Marxismo Cultural.
Na Camargo Costa. Esse livro custa R$5 na Expressão Popular. Maravilhoso. Ela desmonta essa noção de Marxismo Cultural. Desmonta a ideologia. Muito bom também. Vou deixar lá a indicação.
Inclusive é um capítulo do livro do Meteoro, né, também.
Exatamente. Um capítulo do Meteoro. O estudo dela... essa mulher é professora de teatro, aposentada da USP, né? E ela é bem brechtiana. Então, é uma leitura brechtiana dessa noção de Marxismo Cultural. Ela vai na origem. Inclusive, ela vai dizer... Eu coloquei aqui na minha mesa... que ela vai dizer que quem inventou essa coisa do nazismo. Isso é uma invenção nazista, vem do nazismo. É ela, tá? Então, assim, muito bom esse livro de Naka Marcosta, eu indico também, tal. O livro que eu sei, é o livro do Hitler, é importante, quem não leu, lê. É um livro péssimo, mas eu li, tá aqui, né, o Minha Luta, tal. Então, se tem uma biografia para além do livro de Stanley, que a gente disponibiliza lá na página do centro, é importante.
Uhum. Aderaldo está colocando aqui, Romero, você falando em Viena, me lembrei do Homem Sem Qualidades.
Sim, que é de lá.
Eu estou lembrando aqui da ideia Roberto do super-homem,
Romero. Olha, Roberto Muzio, lembrar aqui, Aderaldo lembrou bem, o Homem Sem Qualidades é do alemão vienense, né, que é Roberto Muzio. Não é? O personagem exatamente que se trata de Viena é Ulrich, o nome dele, é Ulrich, né? O nome, eu li faz muito tempo. Tem uma edição da. A minha edição é da Nova Fronteira, não sei a de Aderaldo. De fato, bem lembrado. O Homem Sem Qualidades, eu acho que é um livro que ele passou quase 20 anos escrevendo. Ele começa antes da Primeira Guerra, esse livro, o Roberto Muzio. É um livro importantíssimo, é um dos mais importantes livros do século XX. E sem dúvida nenhuma, um perfil extraordinário para entender a mentalidade da figura fascista. Perfeito, bem lembrado por Aderaldo. O personagem é o Ulrich.
Também se juntou a ideia do super-homem, né, Romero? Nessa.
Sim, o Nietzscheano.
Literatura alemã.
É. Não é, olha, está muito presente nos alemães, eu não tenho a menor dúvida, antes dos italianos, essa coisa nazifascista está no romantismo em diante, né? Agora, eu sempre faço a consideração de Michel Ovi, que há um outro romantismo, ele tem razão, né? Há um outro romantismo, não podemos tomar o romantismo num bloco só, né? Há um outro romantismo tal. Eu acho importante. Augusto dos Anjos, ele cita Augusto dos Anjos. Maravilhoso, essa é maravilha. Rosenfeld escreve a Costela, exatamente. Rosenfeld, perfeito. Ele lembrou o Anatol Rosenfeld, que é astríaco, e Anatol Rosenfeld adorava Augusto dos Anjos. Adorava. Ele ficou impactado. Ele é o primeiro, eu acho, no Brasil a dizer que não tem como classificar Augusto dos Anjos. É inclassificado. Não tem uma escola para Augusto dos Anjos. Eu li isso em Anatol Rosenfeld, bem lembrado por Aderaldo, né?
Tem esse comentário aí do Jorge Bardi também. Poderia explanar um pouco seu pensamento acerca da dicotomia do fascismo, revolução e reacionário, uma vez que uma das pautas do fascismo promete uma mudança através de frases clássicas, como tem que mudar tudo isso que está aí, só faltou o tal ok aí. Trabalhado por pensadores atuais como Lazzarato e que tem ganhado grande destaque nos estudos sobre a economia libidinal do fascismo.
É, exatamente. Que eu acho uma tese, essa tese no Brasil... da economia libidinal do fascismo, ela tem sido trabalhada por Vladimir Safatle, inclusive eu estou com um livro dele, ele tem umas aulas que ele deu, né? E ele, inclusive nas aulas que ele deu, ele começa com Reich, né? Vladimir Safatle, economia libidinal, eu concordo, e agora ele diz uma coisa aqui interessante, que é essa ideia da revolução reacionária, é muito interessante, é verdade, sabe qual é o núcleo dessa revolução reacionária, né? Jorge destaca aí, é numa coisa interessante, que é porque é uma revolução dos de baixo, não é isso? Lembra disso? Nunca vamos esqueçamos. O fascismo, ele contamina os de baixo. Significa dizer, é interessante para o fascismo que as suas ideias cheguem na classe trabalhadora, tal. Aquilo que Reich disse. Por isso que sempre citar Reich é fundamental, porque Reich é o primeiro a desdobrar as ideias de Freud, porque Freud não tem um livro contra o fascismo, né? Freud tem um livro sobre o eu, que é muito interessante, que ele chega perto dele, é Freud que vai trabalhar... também o exército e a igreja. Reich continua isso, né? Então, Reich pega de Freud. Só que eu acho que Reich politiza Freud. Reich vai além de Freud. E ele faz uma pesquisa empírica para demonstrar que estava muito presente na classe média e na classe trabalhadora alemã. Significa dizer, essas ideias, elas acabam, o fascismo acaba sendo uma corrente que quer revolucionar, porque exatamente chega, né, às camadas médias e trabalhadoras. A tese de Jorge está perfeita. Eu não citei Bataille aqui, ele cita Bataille. É Jorge Bataille, que é um pensador francês muito interessante, né? Muito interessante. Eu não citei Bataille, mas Reich, Freud, sim. O livro de Reich é um livro que retoma 26, é isso.
Também tem aqui a reflexão do Adalberto Neto, que é o professor Café, lá de Alagoas. Ele quer transformar os bolsominions em soldados liderados pelas milícias contra os outros poderes. Para os que são contrários.
Isso é fascista,
isso mesmo.
Olha, eu não tenho mais dúvida, Adalberto tem razão, não tenho mais dúvida disso, não. Mais dúvida, não. E essa coisa de liberar arma, essa coisa de valorizar a milícia, os amigos, que ele citou na reunião, os amigos, meus amigos e tal. Essa gente. E eu não tenho dúvida.
A família.
Ele chegou às polícias militares, ele chegou às bombeiras, ele chegou ao exército. Ele não chegou ainda na marinha nem aeronáutica, mas ele chegou ao exército. E é uma coisa perigosa, eu não tenho dúvida de jeito nenhum, é isso mesmo. Eu acho que o Adalberto tem razão.
Vivian colocou uma questão aí. É possível enfrentar o fascismo bizarro brasileiro nas ruas? Porque eu acredito que isso seria um jeito de fornecer o pretexto que eles precisam para implantar a violência oficialmente. Acredito que o fascismo potencializado virtualmente deve ser combatido virtualmente.
Senhor, ele é, tem razão. Eu vou ser sincero, Vivian. Só é possível combater o fascismo nas ruas, primeiro. Essa coisa do teclado vermelho e tal, não, é um debate virtual. Não derruba o fascismo. Ninguém acredita que aula derruba o fascismo, que virtualidade derruba o fascismo, que rede social derruba o fascismo. A rede social, na verdade, você ganha pessoas, mas não derruba o fascismo. Olha, eu vou dar mais um exemplo. Parece que toda semana a gente tem um bom exemplo, né? A semana passada foi o time do Corinthians, lembra disso? A torcida do Corinthians. Pronto, ontem foi o pessoal dos antifas anarquista de Porto Alegre. Eles foram para as ruas de Porto Alegre, eles só não acabaram lá porque a polícia fez um cordão, senão eles iam para cima. O pessoal, porque Porto Alegre tem no Brasil a única federação de anarquistas do Brasil. Lá eles fizeram uma federação autônoma, mas é uma federação. Né, a Federação de Anarquistas do Sul. E eles são muito bons. Eles estudam, eles militam, eles vão para cima. E eu não sei, procure, está nas redes sociais. Eu vi hoje no canal, acho, 247. Né, eles foram para a rua ontem combater os fascistas, não permitir, gritaram tal, e foi feito um cordão. Porque se não faz o cordão, tinha confronto. Então, assim,
Não,
esse modelo é esse. Só se combate fascista assim. Não tem jeito. O
e
fascismo.
irremediavelmente, quando o fascismo cresce, ele só pode ser derrubado fisicamente, violentamente,
Não tem
porque
outro.
isso é o que a história vem mostrando.
Até porque ele, na história foi sempre assim, né? E outra coisa, eles querem destruir também. Quer dizer, passa a ser, para um comunista, passa a ser legítima defesa. Só não entende isso. Aí eu tomo a noção de violência de Frantz Fanon. Um outro nome que eu queria dar um curso aqui. O Frantz Fanon. Dá um curso sobre a noção de violência e Fanon. Então, Frantz Fanon, ele defende a chamada violência do oprimido. Não tem a menor dúvida. É a violência do oprimido, legítima, contra o fascismo.
Sheila também colocou uma pergunta aí, né? Porque no Brasil conseguiu se socializar com os trabalhadores esse pensamento fascista. O que é que faltou? Quais foram os erros?
Olha,
Negligenciamos o flerte da direita com o fascismo?
muitos, inclusive da esquerda, muitos. Muitos, da esquerda, inclusive. Olha, nós falhamos na formação, nós falhamos na militância. Acho que os governos Lula e Dilma têm que, de fato, fazer uma autocrítica. Avançaram. Importantíssimo cota, foi importantíssimo preocupar-se por exemplo, atender os mais pobres. Isso foi fundamental, eu não tenho dúvida. E até hoje é onde Lula é mais criticado por esse fascista aí, né? Onde ele de fato acertou, né? Bolsa Família e tal. Eu acho que foi importante um governo que avançou na pauta LGBT. A pauta LGBT não tem muito o que reclamar de Lula. Então, assim, foi importante, né? O combate ao racismo. Agora, Frei Beto diz uma coisa muito bonita. Frei Beto diz: olha, consumo não necessariamente forma. Consumo é consumo, né? Então, você dá condição de consumo à população é uma coisa, né? Formar é outra coisa. Então, eu acho que ele falhou aí. E para mim, é muito grave, porque Bolsonaro está avançando aí. Olha, notícia ontem que eu fiquei chocado, assim. Chocado no sentido do medo, né? A ideia de que as milícias do Rio estão distribuindo cloroquina de graça para a população de periferia. Pronto, aí ferrou. Aí eu vi ontem isso, fiquei pensando, meditando. Isso é muito grave, extremamente grave, né? E paciência, né? É uma situação, é isso. Então, Sheila tem razão. Falhamos, Sheila, é um fato. Agora, eu vejo o seguinte: eu acho que é uma preocupação comum isso de todas as esquerdas. As esquerdas voltaram às redes sociais, as esquerdas voltaram a formar parte das redes sociais. A preocupação com a formação, a preocupação com a política de formação. Eu diria que já antes mesmo de Bolsonaro havia essa reflexão, né? A volta do debate da educação popular. Eu percebo que há uma preocupação em correr atrás do prejuízo. Então, quem perdeu, corre atrás. É fato, né? Paciência.
É, o Adalberto está colocando aqui, né, se o processo de ressocialização através do trabalho não entraria nessa. Eu acredito que o projeto fascista, nazifascista, tinha uma ressocialização através do trabalho, mas uma ressocialização no sentido de sociedade que eles
Sim,
defendem, a visão
claro, claro.
de deles.
Sim, o trabalho é liberta no sentido escravocrata deles, né? Não, no sentido. Eu fiz questão de separar o marxismo do fascismo na concepção do trabalho. Né? Agora, pena que eu não vi nenhum estudo sobre isso. A concepção marxista de trabalho e a concepção fascista de trabalho, que para mim são antagônicas, antagônicas.
Shirley colocou aqui, apesar de haver dados dos problemas econômicos, porque Bolsonaro ainda tem 25% de aprovação. Porque ele
está acertando na política para esse 25%. Olha, aquela reunião, está claro, por que foi liberado aquela reunião? Porque porque Bolsonaro entregou a gravação daquela reunião? Porque aquela reunião para esse 25% melhora a imagem dele. Aqueles 25% que querem aquele Bolsonaro. Aquele Bolsonaro ali, é bom deixar claro, nós temos 25% a 30% de fascismo no Brasil, e eles querem aquele Bolsonaro que bate na mesa, que fala merda, que humilha ministro, que muda ministro, que não sei o que, tal, tal. Eles querem aquele Bolsonaro, não há dúvida, entendeu?
É isso. João Renato Nunes aí. Nas últimas eleições presidenciais na França e Estados Unidos, Marine Le Pen e Donald Trump foram mais bem votados em áreas rurais.
Exatamente.
E no Brasil foi mais bem votado nos grandes centros urbanos e em regiões ditas mais desenvolvidas, sul e sudeste. O que é que explicaria esse fenômeno aí?
É porque existe muito de rural no urbano brasileiro, nunca esqueçam. As pessoas esquecem disso. Veja, São Paulo é uma cidade absolutamente urbana, é fato. Só que São Paulo abriga uma população que veio do mundo rural. São Paulo, há uma São Paulo muito provinciana. Há um Rio de Janeiro muito provinciano. Só quem anda nas periferias da cidade conhece. Eu vi isso no Rio. Então, o Rio tem um elemento rural. Porque, veja bem, o rural aqui não é só o físico, no sentido do campo. Ele também pode ser o rural no sentido de um certo provincianismo que vem para a cidade, né? Então, de fato, eu não acho isso contraditório, não. No caso de Marine Le Pen e o Trump, eles ganharam, nas regiões rurais, eles ganharam todas, na França e nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, é porque o Brasil, ele sempre... Essa coisa rural e campo nas cidades brasileiras, ela ainda está muito intricada. O Brasil... se urbanizou muito no sentido físico da palavra. Se urbanizou muito, é fato, né? As grandes cidades cresceram muito, os modelos de grandes cidades. Mas é bom deixar claro, a cultura rural foi muito para a cidade. Pô. Eu vejo em São Paulo, em Brasília, eu nunca esqueço, eu vou conversando com taxista em Brasília, você vai, a maioria de taxistas de Brasília ou é do Piauí, ou é de Alagoas, ó, 80% dos taxistas de Brasília são nordestinos. Você conversa, você percebe isso. Então, você tem uma cultura do campo, que é isso que eles falam, né? Lá na cidade, então. É isso aí.
Adalberto comentou um pouco ali sobre a diferença, né, do trabalho em Marx com relação à defesa dos fascistas.
Eu nunca se dedicou a isso, mas tem, James. Tem uma diferença.
Plínio Rogério está colocando aí que frutificou muito as discussões em Paulo Afonso, Romero.
Sim,
ele muito bem. Escreveu aqui que Maria é coordenadora do estado da Bahia.
Era, aí passava uma semana, um dia inteiro, pô, lá. Era um dia de formação numa escola lá de Paulo Afonso. Cristiano era muito importantíssimo. Cristiano sempre pensou muito isso, tal.
Entendeu? O Saulo fez uma pergunta bem sucinta aí, bem direta. Não. O fascismo já atingiu o ápice no Brasil?
Não, ainda não. Por que eu digo isso? Não que eu preveja o futuro. O futuro eu não sei, né? Mas ele não atingiu ainda. Primeiro porque está nessa faixa aí de 20% a 25%. Primeiro existe uma explicação, eu diria, geográfica, e, de certa forma, populacional. Chegou em 25%, no máximo. Tal. Se vai crescer, é uma disputa. Está em disputa, né? Eu não acho que... eu acho que a minoria do povo brasileiro é fascista. A maioria não é fascista ainda, primeiro. Então, por isso não alcançou o auge. Segundo, Bolsonaro, ele... É bom deixar claro, Bolsonaro também é muito incompetente. Né? Então, ele tem deficiência. Aquela reunião ali foi para mostrar para a gente que eles são muito ruins. Né? Eles podem levar esse Brasil a uma tragédia econômica grave. A tragédia do Covid, não precisa dizer mais, já é uma tragédia. Né? Já é uma... Nós podemos chegar na metade de junho com 30 mil mortos. Isso é cruel demais. Entendeu? 30 mil mortos por uma doença que podia ter sido evitada, que não chegaria a isso tudo. Você pega uma Venezuela, você pega a Argentina, a política da Argentina. Repare, a política de Cuba. Cuba não tem 50 mortos com isso. Cara, é demais. Não dá para... Então, assim, é muita incompetência. Então, isso pode, inclusive, derrubar o Bolsonaro. Né? Então, assim... Chegou, não. Saulo, o fascismo não chegou no seu alvo no Brasil. E eu espero que não chegue. Dá para que não chegue.
Tomara que não. Adelardo colocou aí um link, né, sobre artigos, estudos e análises com relação ao projeto Escola Sem Partido.
Adelardo colocou?
Adelardo. Tá aí, ótimo, nos comentários.
Ótimo.
Maria Sol colocou aí, fala mais sobre a extrema-direita desde a perspectiva da religiosidade. Considerando a atuação da força protestante, eu acho que é o principal elemento.
Veja bem, no caso, eu já disse, eu vou repetir o que eu já disse, o que eu estudo, né? Para Maria e para todo mundo. Olha, na América Latina é impossível, impossível, um fascismo sem a religião. Agora, eu vou dizer o que diz Michel Ovid do outro lado. Michel Ovid diz, também é impossível uma revolução sem a religião na América Latina. Michel Ovid diz, é impossível uma revolução na América Latina sem a religião. Como eu acho impossível uma ascensão do fascismo no Brasil sem a religião. Hoje, de fato, há uma tendência católica para o fascismo, como há uma tendência protestante para o fascismo. Isso se expressa muito nos chamados neopentecostais, que estão dentro do protestantismo e dentro do catolicismo. Dentro do catolicismo é a renovação carismática. Eu não acho que todo carismático ele é fascista, mas a renovação carismática ela tem propensões fascistas. Ela defende todo o ideário do Escola Sem Partido. O ideário do Escola Sem Partido é defendido por eles. Agora, onde Maria eu sempre chamo Socorro, porque eu conheci como Socorro, é Maria do Socorro. Onde, Maria, o fascismo mais se espelha na religião católica e protestante do Brasil e na América Latina é na chamada ideologia de gênero. Então, o tentáculo fascista, o braço fascista no cristianismo é essa desgraça chamada ideologia de gênero, que é uma invenção religiosa. A ideologia de gênero nasceu nos Estados Unidos e na Argentina, né? Que foi essa coisa de contra o feminismo, contra essa coisa, contra o avanço da pauta LGBT. Quando eles perceberam que havia um avanço da pauta LGBT, aquilo que nós chamamos de avanço da pauta LGBT, eles chamam de ideologia de gênero. Então, é uma coisa terrível, é uma desgraça, é terrível. Não tem. E aí eu diria, é nessa faixa, né, fascista que amplia-se o dentro da religião. Então, eu diria, são duas vertentes de um fascismo ou de um proto-fascismo dentro do catolicismo e do protestantismo. É a Escola Sem Partido e a ideologia de gênero. Nesses dois pilares, avança o fascismo no catolicismo e no protestantismo. Agora, não todo catolicismo e não todo protestantismo. Tá certo? É isso, Maria.
Raquel comenta aí que a Escola Sem Partido, na verdade, é o partido que eles... que eles não querem, né? Porque a ideologia fascista está presente ali. É isso mesmo.
Sim, porque a gente esquece. Ó, Escola Sem Partido é um nome. É um nome. Ele não é só uma opção partidária. O partido para eles é uma coisa mais ampla, entendeu? É não ter aula de educação sexual, é não ter aula de gênero. Não é só não ter aula de partido. Porque tem gente que imagina que é não ter aula de partido. Ah, você não vai falar do PT na escola. Tudo bem. Não é isso. Não é isso. Se fosse isso, era ótimo. Eu nunca falo de PT nas minhas aulas. Não é isso. A questão é outra. A questão é outra. A Escola Sem Partido é um projeto mais amplo. É uma cosmovisão de mundo. Eu tenho dito, segundo Fernando Pena, que é o professor lá da Federal Fluminense. Escola Sem Partido é uma visão de mundo. É uma cosmovisão de mundo. É uma filosofia fascista. É isso que eu tento dizer para as pessoas.
Isso, perfeito. O Filippo Faciano aí tem uma pergunta, né? Porque ele disse que em algum lugar leu que o fascismo é a última instância do capitalismo. Seria possível afirmar isso?
Última eu não sei. Última eu não sei, mas é uma instância Que é uma instância, a última não é. Agora, veja bem, na Europa, de fato, o fascismo foi um tentáculo do capitalismo. O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, eles vieram para resolver contradições do capitalismo. Né? Pelas suas burguesias, pela burguesia alemã e pela burguesia italiana. E também pela burguesia portuguesa e espanhola, porque é bom deixar claro, tem um fascismo espanhol, tem um fascismo português, tem um fascismo alemão, um fascismo italiano. E se desdobrou em outros países. Teve um fascismo na Hungria, hoje está lá de volta. Teve na Hungria, teve na Hungria, eu lembro que teve uma ascensão fascista na Hungria. Na Romênia. Na Romênia teve um fascismo. Beleza. É isso. Tranquilo?
José Ferreira Júnior está comentando aqui que nessa linha de provincialismo, Campina Grande é um exemplo, tem o bolsonarismo, o empresariado coloca as pessoas para orar e rezar, voltar para o trabalho, né, quase repetindo a cartilha de Hitler. Sim, como dizia Salomão, nada de novo debaixo do sol.
Não, hoje, olha, nós vimos em foto, isso que Ferreira está dizendo, o nome dele, eu gosto de chamar ele de Ferreira, isso que Ferreira está dizendo, está coberto de razão. Nós vimos em foto as pessoas, aquele ritual das pessoas ajoelhadas no centro de Campina Grande, pedindo para abrir as lojas, amando dos empresários, claramente. Em todo lugar do Brasil, não só do Brasil, foi assim, as burguesias clamaram pelo fascismo. Na verdade, as burguesias trouxeram Hitler. Fique bem claro, na Alemanha, empresas como a Siemens, como a Krupp, apoiaram Hitler. Deram dinheiro para ele. Não foi um apoio só moral, não. Foi apoio financeiro. Então, assim, eu não tenho dúvida, não. A burguesia brasileira apoiou o Bolsonaro. Optou o Bolsonaro. encontrar a Dade.
O Fusca era o carro do Hitler, né, Romero?
Claro, exatamente. Então, assim.
Era o carro do Hitler, aqueles venenos da Bahia.
Ele criou em 36. É a Bahia, olha, a Bahia e tal, exatamente. Então, veja, o Zé Ferreira está coberto de razão, isso mesmo. São terríveis. E isso, agora, isso não impede o provincianismo, porque o provincianismo é uma das ideologias do fascismo, né? Como eu disse aqui, e como bem destaca em Sodoma e Gomorra, o Jason Stanley. É isso, perfeito.
Antônio Vargas está dizendo aqui que sobre a estupidez de Múcio é uma palestra para o Tem Viena.
Sai agora.
A luz sobre o momento.
É. Olha, foi lançado agora, esse livro foi lançado agora, eu mandei pedir, está chegando o meu. Esse livro é ali do final dos anos 30, de Roberto Muzio, ele foi lançado agora no Brasil, agora, tipo, 2020, ele foi lançado faz 2 meses, esse livro. É sobre a estupidez de Roberto Muzio. Eu vou divulgar ele aqui quando eu pegar o meu, exatamente.
Guilherme Marques está questionando aqui, fazendo novamente a indicação daquele livro, gostaríamos de comunicar que amanhã seremos mortos com nossas famílias. Ele disse que o que aconteceu em Ruanda foi perturbador.
Ave Maria, eu tenho um livro sobre Ruanda que foi terrível. Eu tenho um livro sobre Ruanda. É assustador. É assustador. A briga lá foi os Tutsis. Foi uma coisa assustadora. Ruanda foi limpeza étnica. É uma das maiores barbaridades dos anos 90 para cá. É o que aconteceu em Ruanda. De fato, ele tem razão. Assustador, cara. Assustador aquilo. Limpeza étnica. O nome era esse mesmo, abertamente.
A Shirley está colocando aqui, o Bolsonaro permanecer no poder até o momento, apesar dele brigar com todos, é somente o fato de que ele atende os interesses da burguesia?
Eu vou ser sincero, ele atende os interesses de uma burguesia, não é de toda, não. É bom deixar claro, não tem toda a burguesia com ele. Esse cara que rompeu com ele agora é um burguês, o cara que denunciou ele na Polícia Federal, né? O que na verdade Bolsonaro está sendo sustentado não é só pela burguesia, não esqueça. Eu acho que o maior sustentado de Bolsonaro não é a burguesia, é os militares, em particular o exército, né? E interessa a burguesia ter esse tipo de exército. Então, eu acho que não é só a burguesia, não. Chile, a pergunta de Chile é essa, não é só não. Não é só não. E cada vez menos é ela, né? E tal.
O Guilherme está lembrando aí que em 1936, quando os fascistas fizeram a marcha em Londres, encontraram 100 mil operários, partido de esquerda, trabalhadores, membros do sindicato, né, que fizeram um confronto físico ali.
É, exatamente.
Está continuando o comentário, né? não tem outra saída.
Houve uma ameaça, né? Inicialmente teve uma ameaça de Hitler bombardear Londres, né? E houve um confronto em Londres, porque Londres era um bastião a ser derrubado. Na verdade, ele não conseguiu, não. Ele não conseguiu Londres. Ele só conseguiu ocupar Paris, né? Uma parte do leste europeu, mas ele não conseguiu Londres, não conseguiu, e uma parte da Alemanha, né? Obviamente.
E aquele ideal, né, de que mesmo Berlim, se por acaso eles fossem ser derrotados, era para tacar fogo em Berlim.
Exatamente.
Berlim não podia ficar para ser degenerada.
Exatamente. Ele conseguiu em parte a União Soviética, aí foi rechaçado e lá começa a derrota do nazismo. Os soviéticos expulsaram o nazismo, é muito bonito a chamada Batalha de Stalingrado, fundamental e tal.
Sheila coloca aí que pensa que duas casualidades impuseram limites ao projeto de Bolsonaro e da direita. As denúncias da Vaza Jato e a pandemia. Não fosse esses dois eventos, o fascismo teria se acentuado ainda mais, ela pensa. E ela coloca aí a versão original do pacote anticrime.
Olha, eu acho importante a Vaza Jato, eu acho que ela foi importante. Mas ela não conteve Bolsonaro, não. Ela não conteve. Mas ela foi importante enquanto documento. Eu diria que a Vaza Jato ela desmoralizou mais Moro do que Bolsonaro. Essa é a minha figura, né? E com relação à pandemia, sim. Eu acho que a pandemia pode derrubar Bolsonaro. A pandemia pode derrubá-lo. No sentido de que, se aqui se torna uma tragédia, semelhante a Guayaquil, por exemplo, eu acho que ele não resiste. É uma opinião minha, né? E é possível, porque. A política dele para o coronavírus é a pior de todas. Ela é ineficiente, ela é equivocada, ela é, digamos assim, necro. Ela é necro. Na verdade, a política de Bolsonaro para o coronavírus é necropolítica. Então, não. E a tendência dela se expandir, ela só não se expandiu mais por causa dos governadores. Se os governadores tivessem adotado a mesma política de Bolsonaro, a gente estava numa tragédia.
E potencialmente o Brasil vai se tornar a nação inimiga do resto do mundo com relação à pandemia, né?
Está sendo. Estados Unidos, já não, a partir de hoje, nenhum brasileiro entra de avião nos Estados Unidos, só para ter uma ideia.
Sandra Maria Bretas está colocando ainda bem que você é um estudioso de Reich, Esse é um grande autor para explicar os dias atuais.
Sim,
Sol
sim.
Coloca aqui que Sol é nome da capoeira, minha segunda religião.
É exatamente, isso mesmo. Ó, eu indico aqui a. Como é o nome da menina? Quem era? Era anterior a Maria.
Era Sandra Bretas.
Ó, Bretas, esse aqui, ó. É, Bretas, se ela tiver interesse, esse livro aqui é uma tese de doutorado sobre Reich, para mim a melhor tese de doutorado sobre ele, e sobre a educação, né? É uma tese sobre a educação. E ele prova aqui como é possível combater o fascismo com a educação. Eu adoro essa tese. Para mim é o melhor trabalho. Então, se ela estiver vendo aí Bretas, esse livro aqui eu recomendo, é da Unesp.
O Zé Antônio Vargas colocou aí que além da Hungria, na Croácia também houve um governo fantoche nazista durante a Segunda Guerra Mundial.
Exatamente.
Ricardo Vieira colocou aí que é de Maranguape, Ceará, viva a ciência, viva o socialismo. E é isso. Romero, nós demos conta aqui de fazer o debate e pegar todos os comentários, todas as ideias que colocaram.
E outra coisa, divulgar aí, olha, para a semana, a gente vai sair para a semana, já é semana com a divulgação, o curso sobre cinema e marxismo, marxismo e cinema. Eu vou trabalhar com três cineastas, um cineasta cubano, um cineasta britânico e um cineasta francês. É, Godard é o francês, Gutiérrez Alea é o cubano e Ken Loach é o britânico, né? Então, a gente vai trabalhar com a presença de ideias marxistas no cinema, nos filmes desses homens, né? Que são cineastas importantes, que trabalharam com cinema político. Na verdade, é um curso sobre cinema político a partir de ideias radicais, que é o marxismo. É isso. Tranquilo, bacana. É isso. Valeu demais, viu? Tranquilo, estamos aí.
Romero, a gente agradece. Obrigado por estar aí acompanhando. E valeu, camarada. Próxima
valeu demais. Até a próxima. Vamos aí. Próxima semana a gente está por aqui. Valeu demais. Com outro curso. Um grande abraço a todo mundo. Vamos firme aí.